papel dos líderes neste cenário de crise provocada pela pandemia do novo coronavírus e os desafios dos profissionais de gestão de pessoas são tema deste podcast da revista CNT Transporte Atual. Para conversar sobre o assunto, convidamos o CEO da Produtive Carreira e Conexões com o Mercado, Rafael Souto, que acumula uma vasta experiência com gestão de pessoas, negociação e planejamento de negócios. Bem, o objetivo desse bate-papo é trazer uma luz para os empresários do transporte e suas lideranças, que vivem neste momento um cenário muito difícil na gestão de seus negócios. Inicio nossa conversa falando sobre as mudanças abruptas impostas pelas crises do novo coronavírus, como o distanciamento social, que nos sujeitou a várias obrigações para as quais não estávamos preparados. A obrigação de restringir o contato físico com as pessoas, de mudar a rotina nas relações da vida pessoal e profissional, de trabalhar de uma forma diferente e inesperada. Então eu lhe pergunto, como lidar com tantas mudanças, produzir resultados e ainda engajar a equipe em um momento em que as incertezas permeiam as decisões e as relações no trabalho?
Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com você, Renata. Bom, é isso que você já colocou aí na introdução, uma mudança muito abrupta, ninguém estava preparado. Eu trabalho há 25 anos com o mercado de trabalho, com transição de carreira, com executivos e com empresas, e a gente vê que essa crise que se criou, ela tem uma configuração muito diferente, né? Porque ela mexeu com as relações do trabalho, ela rapidamente transformou toda a cadeia de consumo e movimento da sociedade e trouxe todo um desafio de reorganização. Então, eu dividiria a resposta de uma maneira bem pragmática em dois olhares. Primeiro, o olhar do executivo, do empresário e do gestor em relação aos seus times, né? Como trabalhar. O primeiro ponto é que nós precisamos ter uma comunicação o mais clara e transparente com as nossas equipes. Eu acho que não adianta a gente vender um cenário que não é a realidade ou querer acalmar as pessoas quando, na verdade, está acontecendo algo grave. Então, eu acho que a comunicação clara... E o que é comunicação clara? Olha, estamos passando por um problema complexo, a empresa tem tais dificuldades e, com isso, buscar apoio das equipes e dos times para aumentar a produtividade, para aumentar o engajamento. Eu até escrevi um artigo para o Valor Econômico, que foi publicado na semana passada, que eu dizia assim, ó, todos já estamos demitidos e precisamos agir. Demitidos em que sentido? O modelo antigo de trabalho, em que muitas pessoas ficam na organização esperando que o líder, que o chefe determine, muitas vezes com baixa produtividade, escondido na burocracia empresarial, isso não é mais possível. Então, acho que o primeiro papel do líder é congregar o time dele para buscar esforços e buscar alternativas nesse momento. Claro que a gente está falando para um universo grande de empresas e nós vamos ter aquelas que conseguem operar na crise e com dificuldades, mas conseguem operar. E tem setores que estão totalmente paralisados e que precisam encontrar estratégias emergenciais. Mas se eu não tiver a minha equipe conectada nessa causa de transformação através de uma comunicação clara e que envolva as pessoas, é provável que eu tenha mais dificuldades do que a própria crise impõe. As pessoas estão muito assustadas, seja pelo receio de perder o emprego, seja pelo receio da própria questão de saúde, seja pelo impacto das questões emocionais. E eu acho que o líder, o empresário, ele tem o papel de congregar nesse momento e colocar as pessoas com uma energia de produção, de ação, porque isso, se a gente não tiver isso, a coisa vai ficar mais difícil.
Você ressalta a importância da clareza das informações por parte dos líderes junto a seus colaboradores. Mas como ter clareza de informações se todos, governo, sociedade e empresas, estão perdidos por conta da imprevisibilidade da crise? E mais, como engajar os colaboradores nesse cenário de incertezas, em que as demissões já são inclusive realidade em muitas empresas?
Eu acho que a grande questão é da clareza, inclusive da imprevisibilidade. Eu acho que a comunicação clara é inclusive apontando as dificuldades. Olha, nós estamos nesse momento num cenário de imprevisibilidade, ninguém tem clareza de quando a pandemia vai arrefecer e as coisas podem voltar ao novo normal. Até lá eu preciso disso, eu preciso do engajamento, nós precisamos criar o produto X, nós precisamos lançar a estratégia digital, o líder tem que se comunicar. Eu vejo que muitos líderes ficaram atordoados nesse momento e se retiraram da comunicação com seus times, seja porque não estão no ambiente físico, seja porque estão muito inseguros. E eu acho que nesse momento, seja no home office, seja por ferramenta digital, o líder tem que dar a batida, né? O tom do que ele espera do grupo. E muitas vezes dizer que a imprevisibilidade está no cenário é uma comunicação, porque está todo mundo vendo. A gente vê um bate-cabeça no próprio governo, a gente não vê uma clareza global, inclusive, de como agir, tem ações isoladas dos países, e muitas vezes isso gera insegurança, e eu tenho que, dentro do meu ambiente empresarial, ter um mínimo de unidade no que nós temos controle, que é as rotinas que nós vamos fazer, as entregas que nós vamos ter para os nossos clientes, o jeito de operar nesse momento. E eu vejo que tem uma diferença muito clara, conversando com as empresas, entre o gestor que consegue, nesse momento, agregar o seu time, manter minimamente as coisas produzindo e até conseguindo algo novo do seu grupo, e o gestor que se recolhe, que começa a entrar em parafuso. E aí também eu queria conectar um outro tema, que eu chamaria de reputação na época da crise, nesse momento. O empresário, o executivo, ele precisa ter muito cuidado com como ele endereça a fala, porque as pessoas estão muito ansiosas. Uma fala mal colocada, por exemplo, sobre as questões de isolamento, pode gerar uma rejeição enorme para uma marca, como a gente já viu nas redes sociais. Então, eu acho que uma das questões que eu recomendo, vamos evitar uma polêmica ou uma politização do tema, que nesse momento não vai ajudar em nada. Então, parece que o gestor, claro que ele pode ter a opinião dele, ele pode ser contra ou a favor, a gente tem que ter liberdade de expressão. Mas na comunicação com o grupo e no posicionamento da marca, eu acho que a gente deveria ficar focado nos temas que nós temos mais controle e não aumentar a polêmica que gera desgaste para a própria marca. Imagina, como eu já vi, líderes comentando com o seu grupo, grupos de 200, 500, 1.000 colaboradores, 2.000 colaboradores, uma posição, por exemplo, contrária ao isolamento, dizendo que as pessoas têm que trabalhar e tal. É uma linha de raciocínio. Só que o impacto na empresa foi o seguinte: bom, então ele não está preocupado com a saúde, ele quer que nós, as pessoas trabalhem de qualquer forma. Então, e eu tenho certeza que o interesse do líder não era a despreocupação com a saúde das pessoas, mas foi uma fala que gerou um mal-estar na companhia. Então, eu acho que nesse momento, tratar de temas polêmicos sem cuidado com a marca é muito perigoso. Então, eu recomendaria cautela nesse tema e clareza nas ações controláveis. Por exemplo, transformação digital é um tema que todas as empresas precisam pensar. Eu acho que é um momento para a gente acelerar projetos de transformação digital nos negócios, independente do setor. Então, essa é uma pauta objetiva que pode ser discutida e que pode ser trabalhada para aumentar o engajamento das pessoas em temas importantes para o negócio.
Com gancho no que você acabou de falar sobre transformação digital, eu gostaria agora de falar sobre home office. Só agora, com a crise, muitas empresas aderiram a esse modelo de trabalho por causa do distanciamento social. Mas o fato é que muita gente foi para casa trabalhar sem preparação e planejamento prévio, porque a crise não avisou que chegaria para todo mundo. O que você tem a dizer para os líderes, especialmente em relação a cobranças e expectativas por resultados?
O home office não é novo, né? Essa história de home office já tem mais de 10 anos que se fala nisso. Eu acho que o que mudou? Nós todos, né, fomos lançados ao home office de uma hora para outra. Empresas que nunca haviam pensado em home office tiveram que se adaptar rapidamente. A parte boa é que muitas empresas estão experimentando e gostando do modelo e vendo que é possível e vendo que isso pode ser uma alternativa. Eu sempre fui muito crítico desses movimentos que eu chamo cosméticos, movimentos que pintam uma parede de laranja, colocam um tobogã e um balanço no escritório, diz que é moderno, coloca todo mundo em home office, diz que o mundo mudou, porque não funciona bem assim. Mas, neste caso, o home office pode ser um exercício muito interessante para várias empresas. Bom, se depois, quando a gente tiver um novo normal, que nós nem sabemos muito bem como vai ser, se ela vai seguir no home office ou não, é uma decisão. Acho que nem todo mundo se adapta a home office, nem todas as operações são compatíveis com home office, mas muitas que não faziam por tabu, medo ou insegurança, viram com esta crise que pode ser uma boa alternativa. Então, acho que esse é um ganho que nós temos com a pandemia, testar novos modelos de trabalho. Então, eu acho que isso, cada empresa vai ter que depois tomar as decisões sem o medo de que não funcionaria, de que não é possível. E em relação à cobrança das pessoas, eu acho que a gente tem que ter uma tolerância ao processo de adaptação. De uma hora para outra, as pessoas foram lançadas ao home office, tem treinamento para isso, sem organização das atividades, é um movimento muito novo. Então, eu acho que nós precisamos ter tolerância à adaptação e investir na preparação. Muitas empresas estão fazendo, inclusive no home office, reuniões para conversar sobre isso, boas práticas de como trabalhar no home office, pegar alguém mais experiente nisso e conversar com o grupo, porque nós temos que ter um pouco de tolerância que nós não fomos colocados no home office porque queríamos. As pessoas têm muitas vezes espaços físicos onde a família está misturada, estão os filhos, está o marido, a esposa trabalhando juntos. Isso mexe com a lógica de funcionamento das casas e a gente precisa ter um espaço. E aí, conectando um terceiro ponto nessa sua pergunta, mais do que nunca, o líder, o empresário, o gestor, ele precisa dedicar um tempo para conversar sobre a pessoa e não só sobre a rotina. Eu participo do Conselho da Câmara Americana de Comércio e nós recebemos no ano passado o Ram Charan, que é aquele guru de administração indiano que trabalha em Harvard, e ele disse uma coisa que me marcou muito. Ele disse o seguinte: tem muita fala retórica de que as pessoas são muito importantes, que ela é isso que move a empresa, mas quer saber mesmo se isso é verdade ou é só uma conversa furada do líder? Olha a agenda dele da semana e verifica quanto tempo ele tem para conversar sobre a pessoa, como ela está nesse momento, como ela está lidando com o home office, quais são as dificuldades que ela tem. A gente não pode criar uma chave isolada, olha, foi para o home office, se vira aí e me entrega os resultados. Eu, enquanto líder, preciso ajudar a construir este contexto. E eu acho que incluir pautas em que a gente fala sobre o indivíduo, fala como ele está, inclusive tenta ver como está a saúde emocional dele, inclusive para recomendar algum apoio ou algo, é fundamental.
Protagonismo, produtividade e resiliência. Essas são atitudes esperadas no mundo corporativo em qualquer tempo, mas que agora ganham uma relevância ainda maior. Como estimulá-los nesse momento em que a pressão psicológica é grande e sentimentos como estresse e ansiedade são facilmente percebidos no ambiente de trabalho?
Vou responder para você com um conceito que eu gosto, que eu acho que resume essas dimensões que você falou de resiliência, protagonismo, que de fato são temas importantes. Eu chamo de adaptabilidade de carreira. E essa adaptabilidade, que é a capacidade de fluir num terreno de imprevisibilidade, de poder ter boas entregas e ser dono e autônomo na própria gestão da minha vida, da minha carreira, para mim é o tema central do novo mundo do trabalho. E para isso existem quatro atitudes ou quatro competências, dimensões essenciais. A primeira delas, e que para mim é uma atitude central das pessoas que vão ter êxito nesse momento e cada vez mais, é a curiosidade. Só os curiosos vencerão. A curiosidade é uma dimensão chave do protagonismo. Ir atrás. Ah, ok, eu estou trabalhando em home office, eu não sei como. Poxa, mas pesquisa. O que são as boas práticas de home office? Vai atrás, lê, conversa, busca informação. A gente não pode mais esperar uma cultura paternalista que a empresa dá tudo de mão beijada, como se a pessoa fosse um consumidor dentro da empresa esperando coisas. A relação do contrato do trabalho não é mais só a empresa poderosa e o indivíduo lá, um pobre coitado que não sabe para onde vai. Ele tem que assumir a sua responsabilidade, independente do cargo que ocupa, culpa e ser curioso. Então, a curiosidade, que é a busca, explorar coisas novas, tentar ver nesse momento o que eu posso fazer de diferente, ao invés de me vitimizar com a situação, é uma atitude que diferencia as pessoas que vão ter êxito. Segundo, confiança. E aí é um papel do líder também, a confiança na relação. A confiança é uma dimensão chave para ter esse protagonismo. Primeiro, eu, enquanto indivíduo, confiar que eu posso fazer, sem medo. Eu posso propor uma ideia nova, sem receio de retaliação. Eu posso ver algo diferente na empresa e me interessar em fazer. E o líder estabelecer essa relação de confiança com menos comando e controle. Porque se você, Renata, trabalha comigo e percebe que se você tem um interesse diferente ou um projeto novo e você não sentir confiança que pode me dizer isso, você não vai fazer. Você vai fazer o seu feijão com arroz, vai ficar lá sem se arriscar e aí a dimensão, a transformação do negócio fica muito limitada. Então, o segundo ponto, confiança. O líder e o indivíduo criarem uma relação de confiança para discutir os problemas, a carreira, discutir as perspectivas novas que o indivíduo está vendo, sem medo, que é um drama corporativo baseado em comando e controle que a gente precisa mudar. Terceira, o controle sobre a própria carreira. O protagonismo, a adaptação que eu estou falando, exige um sentimento em que o indivíduo passa a ser dono da própria carreira. Eu não tenho como delegar a responsabilidade do que está dando certo ou errado para o meu chefe, para o meu par ou para alguém. Qual é a minha parte nessa história? Então, a gente viveu muitos anos naquele modelo de plano de carreira linear, que a pessoa ia crescendo na organização, como se fosse uma escada rolante. Hoje não tem mais isso. Eu tenho que buscar os meus espaços, eu tenho que assumir as minhas responsabilidades. Um exemplo bem simples do tal controle que eu estou falando. Se a empresa não paga determinado curso que eu acho importante para a minha carreira, eu tenho que ir lá e fazer. Teve uma época em que a gente ouvia muito, olha, se a empresa não pagar o curso, a empresa não fizer isso, eu não vou fazer, como se eu fosse, de novo, um consumidor na organização. Então, o controle é assumir a responsabilidade pelos investimentos que eu preciso fazer na minha vida e responsabilidade na gestão da minha carreira. E a última é a consideração. O que é a consideração? O olhar e a construção de cenários futuros. Isso não é uma responsabilidade só da empresa, é uma responsabilidade de todos. Olha, se evoluir dessa forma o negócio, o que eu poderia fazer? Eu brinco que essa consideração é o contrário da teoria do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Não é deixa a vida me levar. Eu tenho que considerar cenários, claro que eles vão se movimentando dia a dia, e assumir as minhas responsabilidades. Olha, com essa sinalização da empresa hoje, eu acho que essa rotina e essa aqui são prioritárias. Essa é uma mudança que eu acho que é importante. Então, consideração, curiosidade, controle e confiança. O controle que eu comentei não é o controle no mundo externo, porque esse o nosso controle é muito baixo, né? Quem é que tem controle hoje para saber exatamente como vai se comportar a pandemia? Mas controle na minha rotina, como eu priorizo, como eu entrego os meus resultados, eu tenho.
Rafael, em meio a essa pandemia, qual a melhor estratégia para se tomar decisões oportunas e de qualidade, considerando as incertezas e a imprevisibilidade do futuro?
Eu acho que tem também dois aspectos, né? Um é a gente pensar no conceito amplo de decisão, né? E como lidar com decisão nesse momento. A tomada de decisão, ela é sempre baseada, a decisão de boa qualidade é baseada em conjunto de informações. Quanto mais informado o líder está e consegue conectar essas informações com a crença de negócio que ele tem, melhores decisões ele tende a tomar. Nesse momento, a gente tem pouca informação sobre o futuro. Então, toda decisão, ela precisa considerar essa imprevisibilidade. Então, no exemplo que você deu, eu tenho 2 meses de caixa, preciso reduzir custos para o terceiro mês. Mas se a economia volta, daqui a pouco aquelas pessoas que eu demiti vão fazer falta e eu não consigo recuperar. É muito complexo, porque os fatores incontroláveis são enormes. Eu acho que a gente precisa, aumentando dia a dia o conjunto de informações para não tomar decisões precipitadas. Eu vi algumas empresas que a gente atende, conversa, que no dia 1, quando iniciou o isolamento vertical, já tomou decisões, o isolamento horizontal, tomou decisões de redução de quadro e algumas viram que tomaram decisões precipitadas, porque daqui a pouco você vai precisar das pessoas. É muito difícil ter uma regra geral, acho que cada empresa vai precisar olhar a sua realidade. Eu acho só que a gente precisa considerar que é uma crise de saúde que abala a economia, em que em algum momento isso passa e que nós precisamos organizar os nossos times para pós-pandemia. Então, eu preciso minimamente preservar a companhia nesse cenário. Agora, eu acho que é muito complexo, eu não gosto de romantizar o cenário, então a gente vê campanhas que são, do ponto de vista social, bonitas, do tipo não demita, evite isso, né? Eu entendo, mas a gente sabe que dinheiro não aceita desaforo, o caixa é algo que pode matar as empresas e a gente não pode romantizar. Então, eu acho que cada empresa vai ter que ir tomando decisões, eu acho que as decisões precisam ser diárias e acompanhar esse movimento de mercado para não deixar que a curva de recuperação fique muito prejudicada pela ausência da capacidade de entrega da companhia. Então, acho que a melhor resposta para essa pergunta sobre tomada de decisão é buscar informação, buscar conhecimento, tentar definir estratégias baseadas no maior número de dados possíveis para não tomar decisão impulsiva num momento de precipitação que pode levar a resultados piores no médio prazo. É difícil, um momento bem complexo. Eu acho que eu lido, né, direto com o mercado de trabalho, a gente já percebe o desemprego aumentando muito, várias empresas fazendo movimentos de redução, porque elas não conseguem mais encontrar alternativas que não sejam reduzindo seus custos fixos para poder operar. Então, é um cenário difícil e eu acho que a gente vai ter, eu brinco que fazer isolamento social na Itália, nos Estados Unidos, na Holanda, na Inglaterra, países que têm um colchão financeiro diferente e viviam momentos econômicos diferentes do Brasil, que já vem de uma crise brutal e vinha de recessão. Quer dizer, a gente estava saindo da tsunami, da longa recessão, e agora vem uma onda muito grave. É difícil, a gente precisa ter calma, buscar informação, mas eu acho que, infelizmente, na maior parte das empresas, não vai ser possível manter as mesmas estruturas. E aí nós vamos ter, certamente, um índice de desemprego muito alto nos próximos meses.
Nós conversamos com Rafael Souto, que é CEO da Produtive Carreira e Conexões com o Mercado. Rafael, muito obrigada. Foi um prazer tê-lo conosco aqui no podcast da Revista CNT.
Obrigado pelo convite e espero aí a gente tentar deixar uma mensagem também de otimismo, que em algum momento isso vai passar e que nós, a partir desse movimento de reflexão e de reavaliação que esse cenário dá, podemos, a partir disso, melhorar os nossos negócios e encontrar novas alternativas para ir superando essas dificuldades. Obrigado pelo convite. Um abraço.
Um abraço.